Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos nós para fazermos a análise ao último jogo do Futebol Clube do Porto. Neste caso, vitória frente ao Nacional da Madeira, na Chopana, por 4-2 e a passagem aos quartos final da Taça de Portugal, a prova rainha do futebol nacional. David, uma vitória difícil. Ainda assim, o Porto, com bons números, 4 golos, mais uma vez, a mostrar a sua superioridade e a passar então à próxima fase desta Taça de Portugal.
Luís, muito
Deixa eu
bom
pôr-te
dia.
aqui mais um micro.
O micro estava muito afastado. Muito bom dia, Luís, e muito bom dia, amigas e amigos, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Foi, de facto, uma vitória difícil.
Foi, ainda tinha,
não, 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 desligado.
Nós sofremos. Nós, então vou dizer novamente: Olá, Luigi.
Olá,
muito bom dia. Bom dia, queridas amigas e queridos amigos, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Foi uma vitória dificílima por parte do Futebol Porto. Nós sofremos para caraças,
foi,
não é, Luigi?
Foi bem sofrer e
Cissa.
isso está gravado, está visto.
Está gravado,
está
gravado,
está, podem ver isso.
Podem ver, eu já estraguei a nova caneta.
Felizmente tivemos mais uma vez.
Sempre para estragar a
Deixa-me agradecer,
caneta.
Como habitual, David, agradecer às inúmeras pessoas que estiveram connosco a assistir, quer através da Rádio Portuense, quer através do Portal dos Dragões, no Porto Canal e na FC Porto TV. Mais uma vez, bancada repleta a apoiar o Futebol Clube Porto mesmo. Quando o resultado estava difícil, muito apoio, muitas mensagens para enviar toda aquela energia positiva para a nossa equipa, que felizmente conseguiu ser vencida frente ao Nacional da Madeira.
Sem dúvida, mais uma vez, então, a nossa bancada virtual completamente repleta a sofrerem connosco do outro lado. E como digo sempre, nós tentamos ser um pouquinho da vossa voz, da vossa paixão, do vosso sofrimento e no final. Esperamos ser sempre a vossa exultação de alegria, e foi o que aconteceu. Exultámos todos de alegria num jogo, uma vitória muito difícil, mas justa do Futebol Clube do Porto,
Sim.
temos que o dizer. Uma vitória justa, também uma palavra para o comportamento do Nacional, que vendeu muito cara a derrota num campo muito complicado. O campo estava muito, muito pesado, a relva muito maltratada, aos solavancos, esburacada, a bola com ressalto irregular. Muitas vezes, né? Mas ainda assim o futebol praticado teve muitos momentos interessantes, até com qualidade técnica refinada. Aquele não foi a melhor partida de todos os tempos, mas ainda assim foi um jogo bem jogado em alguns momentos. E também nota importante para o facto do Porto ter sido obrigado a jogar não 90, mas 120 minutos, e portanto vai ter menos de 72 horas para descansar relativamente a este jogo frente ao Benfica. Portanto, esforço extra, e vamos ver então como é que a equipe vai estar fisicamente na próxima sexta-feira. Acredito que não se ressinta nos minutos iniciais, obviamente, mas com o passar do tempo, vamos ver se o Porto consegue sempre então manter a capacidade física a top. Este jogo foi um jogo com algumas alterações, o jogo frente ao Nacional. Desde logo, o Porto, creio que até se pode dizer que jogou com três defesas e três centrais, um trio de centrais, com Pepe, Diogo Leite e também Malang Sarr. Pepe central mais pela esquerda, Diogo Leite mais no meio, Malang Sarr. Aliás, Pepe central mais pela direita, Diogo Leite mais pelo meio, Malang Sarr mais pela esquerda. E o Porto saía com qualidade a construir por estes três elementos que se davam muito ao jogo. Isto fazia com que Nanu, que habitualmente é lateral direito no Futebol Clube do Porto, muitas vezes jogasse como extremo ou como médio ala direito, mas sempre com chegada à frente. Muitos comportamentos de extremo de Nanu, porque Tecatito Corona dava-lhe muito espaço, porque viajava mais ali para a meia direita, para a zona interior, e então Nanu tinha o corredor todo para galgar. O Futebol Clube do Porto, através desta dinâmica e tendo Nanu como o jogador mais desequilibrador, então durante grande parte do jogo, mas sobretudo nos minutos iniciais, na primeira meia hora, Nanu esteve absolutamente exuberante na forma então como progrediu por aquele corredor direito, combinava então com a Tecati de Corona, que muitas vezes dava mais linha de passe por dentro, mas outras vezes obviamente também ia mais em largura para combinações próximas. Depois Marco Grui, muitas vezes o médio também sabia abrir um pouquinho mais para dar também solução de passe mais próximo, e portanto Nanu esteve sempre muito apoiado naquele corredor, ofensivamente e defensivamente também. O Futebol Clube do Porto conseguia estancar aquele lado, então, com a dupla Nanu, Tecati de Corona e também Marco Grui, que fechava bem a zona central, mas também conseguia ajudar estes dois elementos a defender de forma mais aberta. Foi através de toda esta dinâmica que o Futebol Clube do Porto conseguiu chegar ao primeiro golo. Então, Pepe, lá está o tal central, muito bom a sair a jogar, primeira fase de construção sempre a dar-se muito ao jogo, liberta para Nanu a conseguir galgar, muito bem a transportar a bola, e depois abre no tempo certo para Luís Dias. Os outros jogadores também trabalham. Tecati de Corona fez o movimento do centro para fora, arrasta também marcações. Tony Martínez, que também foi titular, também se deu bem à jogada e deu solução de passe a Nanu. Nanu preferiu abrir tudo em Luís Dias, que recebe a bola bem na esquerda, já junto à área, e faz o movimento para dentro, e muito importante também de referir nesse golo, o movimento de Tony Martínez, ou seja, se Luís Dias vai da esquerda para a direita, Tony Martínez vai da direita para a esquerda, arrasta marcações e abre espaço então para esse movimento contrário do Luís Dias, remate, é perfeito, estira-se todo Piccitelli e nada conseguiu fazer, sem hipótese. Piccitelli, que depois durante grande parte do jogo foi um guarda-redes com muito trabalho, com grandes defesas, sempre seguro, bem colocado, teve que sujar e de que maneira aquele equipamento, foi muitas vezes ao chão, fez também duplas defesas, muitas bolas pelo ar que Piccitelli agarrou ou socou, portanto também um guarda-redes a ter em conta este do Nacional, mas a não conseguir defender esta bola magnífica de Luís Dias, mas todo o comportamento global do Futebol Clube do Porto aqui tem que ser tido obviamente em conta. O Nacional, que estava bastante baixo a defender, metia-se ali numa choupana tática, numa cabana à moda da Madeira, e defendia então de forma muito baixa, esperava o Futebol Clube do Porto, que tinha mais bola e que circulava dentro, explorava também bem os corredores laterais. E essa espera do Nacional mais atrás fez com que muitas vezes tivesse a equipe madeirense que dar chutões para a frente, aflita, querendo tirar a bola da zona de perigo. Mas ainda assim, das poucas vezes que o Nacional conseguia sair a jogar, fazia-o com qualidade. Por vezes, na primeira fase de construção, juntava aos centrais Júlio César e Pedrão Alhaçã, o médio mais defensivo, que se metia então no meio destes dois jogadores para dar saída de bola. Ora, também Alhaçã tinha que se adiantar mais um pouco quando a equipe tentava ligar setores e dar alguns passos em frente. Portanto, este posicionamento de Alhaçã, ora mais à frente, ora mais atrás, veio criar algumas dificuldades à organização ofensiva da equipe do Nacional, e o Futebol Clube do Porto, com a sua pressão alta, com os avançados a serem os primeiros defesas, já referi Taremi no outro programa, mas refiro aqui novamente, está a trabalhar cada vez melhor defensivamente, Marco Grui e Sérgio Oliveira, os médios, também encurtavam para pressionar, para roubar mais alto, e já falei então no comportamento também agressivo, defensivo de Tecati de Corona e Nanu. muitas vezes condicionavam então esses momentos de primeira fase de construção do Nacional, ligação de setores e esse posicionamento por vezes híbrido de Alhaçã complicava aquilo que o Nacional queria fazer. Ainda assim, das poucas vezes que conseguiu ligar jogo através deste trio com os elementos mais à frente, desde logo o médio Chico Ramos, ou sobretudo aquilo que era a explosão pelo corredor direito de Riascos, que jogou a partir de extremo direito, mas também joga a toda a largura do ataque, mas é um jogador que a partir da ala, sozinho, dá muita verticalidade e depois combina bem com o avançado centro, que era Rochês. Portanto, esta dupla, Riascos e Rochês, são dois jogadores muito fortes, dois jogadores muito velozes, dois jogadores muito voluntariosos, mexem muitíssimo bem a toda a largura e fazem muito aquilo que é o jogo de pares. Ou seja, sempre muito visíveis, sempre em combinações. E foi assim, sobretudo pelo corredor direito do Nacional, corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, que não estava a ser tão bem estancado como o direito. A dupla Tecatito Corona ainda não funcionava bem. Aqui no corredor esquerdo, muitas vezes era pedido a Malang Sarr, que era central, que abrisse mais na ala. Luís Dias não ajudava tanto a defender e Sérgio Oliveira não conseguia aqui cobrir tanto em largura naquele corredor como Marco Grujic. O Nacional percebeu isso e foi então através da ligação de Ruben Freitas, o lateral direito, que faz um bom passo então para a explosão de Rochês. Depois vai num 1-1 com o Malang Sarr, que não consegue segurar aquela posição. Consegue muito bem Rochês, Riascos, aliás, ganhar a linha, passa atrasado para Rochês. Diogo Leite e Pepe também não são lestos a fechar, e Rochês trabalha muito bem, recebe de costas, dois toques com o pé direito, ajeita para o seu pé esquerdo e em rotação é que faz o remate. Ou seja, ele vai rodando para a baliza e vai fazendo o gesto com o pé esquerdo para rematar e bate Diogo Costa de uma forma espetacular. Portanto, o Nacional mais baixo, com pouca bola, o Porto a dominar, mas ainda assim a equipe madeirense, sempre que lá ia, criava perigo. O Porto depois ainda tem também algumas oportunidades para chegar ao segundo golo, a vantagem antes do intervalo. Lembro desde logo o Diogo Leite, que se está a assumir como marcador de livros. Temos que dar esta nota a um grandíssimo livro de Diogo Leite, que bate na barra, não é? Um livro absolutamente espetacular. Portanto, temos aqui mais um drone em perspectiva. Quem sabe
se... Exatamente. Temos que ter sempre vários drones, não é, disponíveis na nossa equipa.
Quem sabe se teremos o Diogo Drone Leite daqui para a frente, não é? Mas pronto, depois o Porto então chega ao intervalo sem conseguir colocar-se de novo em vantagem. Na segunda parte há uma ligeira quebra por parte do Futebol Clube do Porto, nomeadamente até ao que a pressão alta diz respeito. E também estava a conseguir uma menor qualidade do ponto de vista dos envolvimentos ofensivos.
David, antes de continuar a segunda parte, deixa-me passar aos nossos ouvintes, que eles já andam aqui logo nesta manhã também a participarem e temos que dar voz também aqui aos nossos adeptos. Leonardo Brandão, Força Porto, Blue Reddington, bom dia malta, bom dia Blue Reddington. E ele que ainda diz aqui, vou já passar outra mensagem que já li dele por aqui, que ele está vendo, então, lá, está vendo no Twitter e no YouTube, isto aqui é um adepto. O Blue Reddington diz, vamos ter muitos jogadores cansados, mas alguns mais frescos para o clássico. É o caso de Zaidu, Uribe, Otávio e Marega, tendo em conta que jogaram menos tempo no jogo de ontem. Então aqui esta nota do Blue Reddington.
Sim, isso é verdade.
E ele que me diz aqui, essas olheiras de sono.
É verdade. É verdade. Mas eu também tenho sempre olheiras. Quero é de normal. Uma muito, quero de uma pouco. Mas se bem que esta hora para mim é complicado.
Saímos tardíssimo.
Diz o Marco Fortes.
Saímos tardíssimo do jogo. Chegámos a casa tardíssimo. E estamos aqui cedíssimo para continuar este nosso trabalho conjunto da nossa nação portista. Obrigado por estarem desse lado.
É verdade. Burgues. Saímos tardíssimo. E eu sou mais, como diz o Marco Fortes, não sei se lembram daquele lançador do peso nos Jogos Olímpicos de Pequim, sim. em 2008, que era uma grande esperança portuguesa para conquistar as medalhas no lançamento de peso. O Marco Fortes acabou por não conquistar, por fazer uma prestação decepcionante. E no final da sua eliminação dos Jogos Olímpicos, lançou esta frase: eu de manhã é mais que a minha. E portanto, eu replico aqui as frases do Marco Fortes: eu de manhã, de facto, é mais que a minha.
Mas mesmo assim, estamos
mesmo
aqui.
Assim, estamos aqui.
Burgo e Carlos, uma excelente quarta-feira abençoada para vocês, gigantes de Portugal. Forte abraço do Brasil. Avante, gigante do planeta futebolístico FC Porto, aqui o Burgo e Carlos.
O Burgo, que eu não me esqueço, que ele quer um jogo amigável entre a gigante Ponte Preta e o gigante da Península Ibérica do futebol, o Futebol do Porto.
Floripes Martins, bom dia amigos, bom dia Floripes. Júlio Vítor, bom dia, viva o Porto, abraço Júlio. Lúcio Guerrego, bom dia Lúcio. Grande abraço também para o José Fernando Gonçalves, que diz que foi à custa do Marte, que o Porto ganhou. Não, sinceramente, eu acho que o Porto até foi prejudicado. Elsa da Silva, bom dia. João Monteiro, bom dia, meus comentadores. Bom dia, João Monteiro, bem-vinda. José Brás, bom dia de Angola. Grande abraço para Angola. Aqui o David Pinto também diz, vocês falam que a vitória é justa porque são do Porto, têm que ser realistas, o árbitro ajudou e bons comentadores reconhecem. Eu não reconheço que o árbitro tenha ajudado de alguma forma o Futebol Clube do Porto, mas é para isso também
todas as...
Os nossos comentadores podemos virtuais passar, também estão aqui para isso.
A ver, podemos já passar aos lances de arbitragem, não é?
Passamos, deixa-me acabar de ler.
Ou queres acabar? Não, mas deixa-me seguimento. Está bem, mas pronto.
Deixa-me ir neste seguimento e depois podemos voltar a pegar nessa... Não, isto não vai querer esquecido. Vamos voltar a falar sobre isso. Manuela Pereira, bom dia. Até porque acho que há aqui mais mensagens sobre isso.
Pois.
Manuela Pereira, bom dia, Manuela. O Adão Mota, bom dia pessoal. Ontem, durante o vosso relato do nosso Porto, enviei várias mensagens e vocês não leram nenhuma. Mas para castigo, não me importa. O mais importante foi ganharmos abraços, Adão Mota, e para isto.
Adão.
Mas espera aí. Infelizmente, temos pena.
Quantas milhares de mensagens,
Luís? Infelizmente, não conseguimos ler todas as mensagens. E mesmo assim, mas não tem mais nenhum lugar onde há alguém a lermos as mensagens e a ler, fazer com que vocês façam parte, neste caso, da nossa emissão de emissão.
E o que é que nós tivemos? Mais de 5 mil mensagens.
Tivemos mais de 5 mil. Foram 4 mil e tal só na página Portal dos Dragões e na página da Rádio Portuense foram, deve ter sido outras tantas. Vou já verificar. Isto para dizer que
estivéssemos
a ler.
Ultrapassámos as 5
mil. Estivéssemos a ler 5 mil mensagens durante o relato.
E também temos mensagens via YouTube.
E também YouTube, é verdade. Mil comentários, lá está, mil comentários na página da rádio,
4 mais, mil, mais de 4 mil
no Portal dos Dragões.
E ainda na página YouTube, Adão. Portanto, são mais de 5 mil mensagens,
é
Adão.
É possível ler tudo.
Como é que era possível? Nós lemos as mensagens. Portanto, dessas mais de 5 mil, o Adão mandou 3. Portanto, elas, eu não digo que ficaram perdidas, mas
claro,
como é impossível nós lermos todas, nós vamos selecionando completamente ao calhas, porque é assim mesmo. E não conseguimos ler, mas pedimos ao Adão para ir enviando e ir participando via mensagens, porque nós de facto temos o maior espaço virtual de texting
em
do
direto,
futebol.
Em direto, com os jogos futebol. Do nosso Porto em direto. Isto mais ninguém faz. Há quem não goste, é verdade, e por
sim,
isso não tem
não
outros
goste.
Locais onde podem acompanhar
mas
os
é
jogos.
Por isso que eu
mas
digo,
mesmo assim continuam a acompanhar-nos.
Mas quem não goste, ou seja... Para nós calarmos quem não gosta, entre aspas, vocês continuem a mandar mensagens, que é para nós
exatamente.
Justificarmos e não. Mas faz todo sentido, nós temos milhares de mensagens, portanto, mais de 5 mil mensagens.
Eu acho que precisamos pedir, porque as pessoas gostam mesmo de interagir e participar e fazer parte do espetáculo. E é para isso que serve o nosso espaço de acompanhamento aos Jogos do Futebol Clube do Porto, aqui na Rádio Portuense, também no Porto Canal e na FC Porto TV. João Monteiro, queremos ganhar e fazer penta contra o Benfica, carrega meu Porto. Aqui o Jorge Gabriel, eu não vou colocar a mensagem aqui visível, insulta-nos e deixa aqui um insulto como cumprimento aqui à nossa emissão. Grande abraço, Jorge Gabriel, obrigado por estares desse lado, a acompanhar a nossa emissão, a teres trabalho, a estar a acompanhar o nosso programa, a estás a visualizar o nosso programa, enfim, a dar audiência ao nosso belo programa. Grande abraço,
tão grosseiro, Jorge
Gabriel.
Jorge, tão grosseiro.
Um
tão
abraço grosseiro. Para ti.
Então eu li a mensagem e é tão...
Eu até ia pôr a tua mensagem,
mas... É grosseira, é grosseira.
Eu não me importo nos insultos,
não,
mas não
ponho.
Vou colocar a mensagem
é grosseira,
no ar.
É grosseira, é grosseira.
Abraço, Jorge Gabriel. Até tem nome de apresentador.
Tem.
Grande abraço, Jorge Gabriel.
Um
queres apresentar
grande.
Connosco? Aqui?
Não, oi, obrigado pela audiência.
Leonardo Brandão, eu vivo em Santo Tomé e sou portista com amor e carinho, apesar de não ter nada que demonstre que sou verdadeiro portista. Ou só o facto de estás aqui, Leonaldo Brandão, a comentar, já mostra todo o teu portismo e a forma de ser portista, Leonaldo.
Eu creio que o Leonaldo, não sei se está a falar de alguma camisola ou algum cascal,
será na zona em
que está, poderá não ter acesso a esses produtos do Futebol Clube do Porto, mas, Leonaldo, não é isso, efetivamente, como está também agora a dizer o Luigi, que demonstra que tu és esportista ou não. O que demonstra que tu és esportista é a tua paixão,
é
o que tu sofres e a alegria que tu sentes quando vês o nosso Futebol Clube do Porto e o facto de estares aqui a interagir connosco, nesta que é a maior comunidade de portistas do mundo, prova isso mesmo, portanto... Continua sempre connosco a participar. Um grande abraço para São Tomé e Príncipe. Também muitos portistas em São Tomé.
O que interessa, de facto, é que o nosso portismo esteja cá dentro.
Exatamente.
É claro que é importante demonstrarmos e identificarmos como verdadeiros portistas para toda a gente, com o nosso orgulho é mostrar que somos portistas, mas cá dentro é que importa que o nosso portismo continue bem vincado. Margarida Jesus Vieira, bom dia a vocês que me fazem arrepios quando há um golinho. E ontem houve quatro golos para o nosso Porto. Aires Truta, bom dia, amigos. Grande Aires Truta,
olha, Aires Truta, sempre connosco.
Ele está na Maia. Vocês são nota 10. Grande abraço.
Grande abraço, Aires. E o nosso Aires é que também é nota 10, né? Sempre connosco.
É verdade. Aqui o Sebastião Maria. O jogo do Porto com o Nacional foi muito difícil. Falharam completamente na concretização. Por isso, o sofrimento em toda a linha.
Sim, de facto, o Porto não teve eficácia. Não teve grande eficácia. Também muito mérito de Pichitelli, algum de mérito dos jogadores do Futebol Clube do Porto, mas reparem, ainda assim o Porto não tendo eficácia fez 4 golos, não é?
Portanto, exatamente.
Mesmo assim teve um bom peculio de golos, mas sim.
O nosso Filipe eficácia. Portela, bom dia Luís e David, olha, ainda bem que falamos de Nanu, bom jogo. No fórum, falámos sobre Nanu
Portela, e eu lembrei-me...
E acho que foi um bom pronúncio então para o jogo.
Falamos de Nanu, sem dúvida, e falamos de outra coisa que eu lembrei-me do Filipe Portela, apesar de ter sido um pouco diferente daquilo que ele falou, porque, eu não sei se lembra, mas se o Filipe se lembra, lembra-se com certeza, que João Mário, e ele falou de João Mário aqui, que até podia ser lateral direito, e João Mário entrou, jogou a partir de lateral direito, claro que era naquela altura em que só queria atacar, portanto não entrou naquela lógica de pensar também em defender, depois atacar, mas pronto. E entrou para atacar a partir de lateral direito, mas ainda assim entrou a partir daquela posição. E eu até me lembrei logo do que o Filipe tinha dito, que até acha que João Mário pode ser um grande lateral direito no futuro, mesmo especializado a lateral. Claro que fez a partir daquela posição, mas a pensar como extremo, mas ainda assim fica aqui essa nota. E eu até me lembrei do comentário do Filipe.
Se quiseres então voltar àquela parte que íamos falar da arbitragem, ias falar da segunda parte, mas entretanto colocou-se aqui a questão da arbitragem.
Colocou-se a questão da arbitragem.
E o Blue Reddington ainda diz aqui: provavelmente estão a falar da expulsão de que alguns jornais indicam ter sido mal expulso. A expulsão do Rui Correia. Só se foi isso.
Vamos lá ver. Eu acredito que são lances. Eu acredito que são lances de difícil análise. E apesar de tudo, vou ter que o dizer. Acho que o árbitro manteve o critério em duas situações, que foi tanto no golo do Futebol Clube do Porto de Evanilson, em que no primeiro momento ali, quando o Pedrão do Nacional salta, há também ali um braço de Evanilson que o árbitro entende que não perturba assim tanto a ação do Pedrão. Depois também há um lance na sequência desse lance, creio que a bola também raspa no braço de Pedrão. Acho um lance difícil de análise. Quer dizer, aceitaria que o árbitro desse aquele braço como falta, o árbitro não deu. Ok, aceito. Depois no lance também de penalti, sobre Taremi, eu acho que o árbitro...
Eu por acaso gostava que estes ouvintes deixaram aqui essa mensagem, é que o Porto foi beneficiado. Se dissesse aqui em que momentos é que o Porto foi...
Não, eu acho que
não,
está a falar
foi
desse...
beneficiado.
Sim, eu acho que estão a falar desse lance, ou seja, eu pensando nesse eventual benefício do Futebol Clube do Porto, das duas uma, só podem estar a falar nesse lance que eu estou agora a falar, do braço de Evanilson, que é um braço que o árbitro entende que não é condicionante o suficiente para a ação de Pedrão no golo de, naquele golo de Evanilson, né? Que é Taremi que ganha a bola, portanto, mas o primeiro braço creio que é de Evanilson também. Ou de Taremi, agora até já estou...
Não, eu penso que Evanilson, na altura,
Evanilson salta Pedrão primeiro salta, e depois...
Taremi salta à frente de Pedrão, Evanilson salta ligeiramente atrás de Pedrão.
Atrás de Pedrão, e penso que Evanilson toca o braço de Evanilson, Pedrão, então, tem
e depois o toque, acho que também exatamente. Bate no braço de Taremi,
exatamente.
Acho eu.
É o braço de Evanilson, quando Pedrão já está no ar, depois a bola acaba por embater também no braço de Pedrão, portanto é ali um lance, e o árbitro entende que esse braço de Evanilson para tentar ganhar a bola, é um lance normal, é um contacto normal de futebol, entendo que não é falta. Podia, com o vídeo árbitro e em câmara lenta, entender-se que havia lugar à falta. Eu também aceito a opinião contrária, que não haja lugar à falta, porque depois o árbitro, apesar de também poder ter decidido favoravelmente ao Futebol Clube do Porto num penalti, num empurrão de... creio que o empurrão é de, já nem sei se é de Ruben Freitas, já nem sei, creio que é de Ruben Freitas, já não me lembro agora de quem é o jogador que faz o empurrão na área de, ou se é João Vigário.
É capaz de ser João Vigário, o João Vigário.
João Vigário, exatamente.
Fez um grande jogo, neste caso, pelo Nacional.
Exatamente.
Daí o nosso título.
Exatamente, daí o nosso título. O Futebol Clube do Porto não foi no conto do Vigário, fez um grande jogo, quer defender, quer atacar, e passou aos quartos de final. João Vigário dá um empurrão nas costas de Mehdi Taremi. Eu creio que o árbitro também fica escudado para marcar penalti, porque é um empurrão, não é um empurrão violentíssimo, mas é um empurrão com alguma força. Podemos discutir se Taremi cai por causa daquele empurrão ou não, talvez não caia, mas obviamente que aproveita também aquele lance para se projetar. Há defesa para o árbitro marcar penalti, mas ainda assim aceitamos que possa não marcar. Portanto, aqui, e também como não deu aquela falta, quer dizer, como entendeu que aquele lance, também aquele braço também não era suficientemente condicionante para perturbar Pedrão, eu creio que aqui se pode dizer que manteve o critério da tal intensidade, digamos assim. Portanto, considera que há contacto, mas que não é um contacto intenso. Portanto, neste aspecto acho que está equiparado. Depois pode-se discutir é a expulsão de Rui Correia, não é? E há um lance em que o Porto há uma bola longa e depois há uma atrapalhação dos jogadores do Nacional, que eu creio que é Rui Correia, e aí sim acho que é Ruben Freitas também. E que se atrapalham os dois e acabam por atrasar a bola mal para Piccitelli. E Tony Martínez mete-se no meio, vai a ganhar a frente e Rui Correia coloca-lhe o braço para parar e dá-lhe com o braço com força e Tony Martínez acaba por cair. E, quer dizer, eu aqui creio que é um cartão amarelo completamente justo. Quer dizer, há um erro grosseiro do jogador do central, um erro técnico, que até estava a fazer um belíssimo jogo, Rui Correia, estava a ser o melhor central do Nacional, estava sempre no caminho da bola, foi crescendo na tal qualidade de passe e na capacidade que tinha para sair com bola. O Futebol Clube também foi pressionando menos a certa altura, à medida que o jogo foi avançando, e Rui Correia esteve sempre no caminho da bola, alguns cortes até in extremis, sempre bem posicionado, e conseguiu fazer mesmo alguns cortes espetaculares, inviabilizando mesmo golos do Futebol Clube do Porto. E, portanto, estava a ser um grande jogador, dos melhores do Nacional, mas errou nesse momento. E Taremi, quando vai ganhar a frente, Tony Martínez, quando vai ganhar a frente, ele dá-lhe com o braço e impede a sua passagem. Portanto, é uma falta sem bola, ostensiva para parar, ou propositadamente apenas para parar o adversário que ia ganhar a frente, e portanto ganhar a frente é o mesmo que dizer ficava isolado perante Piccitelli, e o árbitro tem obviamente que dar cartão amarelo. Né? Alguns árbitros até podiam dar vermelho àquele lance porque o jogador ia isolado, mas pronto, o árbitro decidiu dar cartão amarelo porque como não é aquele agarrão ostensivo e é assim com o braço, o árbitro entende que só fica pelo cartão amarelo. Mas muitas daquelas faltas, e é por isso que eu não percebo essa afirmação, são mesmo para cartão vermelho, porque se um jogador vai isolado e outro jogador para ostensivamente, o jogador que vai isolado leva cartão vermelho. não é? Portanto, aqui creio que não há questão. Portanto, acho que é muito bem mostrado o cartão amarelo e o jogador é expulso, quer dizer, não... e é falta. Portanto, não há dúvidas aqui. Portanto, acho que apesar de tudo, e lá está, podíamos estar aqui até a falar de um penalti para o Futebol Clube Porto, o árbitro entendeu ao contrário. Podíamos também estar a falar de uma falta no golo do Futebol Clube Porto de Evanilson, o árbitro entendeu ao contrário. Eu creio que podia ter entendido de outra maneira nas duas, mas também pode entender assim nos dois lances. Portanto, eu creio que aqui não há benefício, sinceramente, para nenhum dos lados.
É, por isso, mas mesmo assim, se virem os adeptos que acham que, os adeptos, ou neste caso os ouvintes, que acham que o Porto foi beneficiado, coloquem aí quais, em que momentos é que o Porto foi realmente beneficiado e que condicionou, neste caso, o resultado final.
E digo mais, aquele penalti sobre Taremi de João Vigário, que o árbitro depois vai ao VAR, entendo que não é, eu já, apesar de não ser um empurrão muito intenso, é um empurrão com alguma intensidade, eu já vi marcar penaltis por muito menos intensidade. Portanto, o árbitro tem razões objetivas e está escudado pelo VAR para marcar penalti naquele lance. Portanto, não vale a pena virem dizer que o Porto foi beneficiado neste jogo, que não foi.
O nosso Rui Pereira, grande abraço, Rui. Ele que diz, bom dia, uma vitória mais demorada do que o esperado, mas vitória é vitória. Agora, foco total para conseguirmos mais uma na sexta-feira. Vamos com tudo para cima deles. Um grande abraço.
Para cima deles, Rui, caralho. Pereira.
O Blue Rankton deixa aqui uma sugestão de melhoria do canal. Visto que agora não se pode ir ao estádio, sempre que for golo, podiam passar a nossa mítica música do golo. Ontem, durante o relato, tinha que colocar à parte. Blue Rankton, nós também gostaríamos de o fazer, mas, infelizmente, devido a direitos de autor, se colocarmos essa música, ficámos logo sem direito. O instinto de haver o Facebook e o YouTube bloqueia logo os vídeos que têm músicas com direitos e nós que não temos direito para essa música, não a podemos passar. Ok?
Só se nós começarmos a trautear a música.
Pode ser. Mas acho que o vídeo, apesar de ser bloqueado, o pessoal foi tudo. Grande abraço, Blue. Obrigado pela sugestão, mas de facto foi algo que já tínhamos pensado. David, vamos voltar ao nosso, nossa análise.
Hei de fazer isso. O Porto marca e eu começo a trautear.
Pronto, fazemos já na sexta-feira.
Não, mas na sexta-feira está no Dragão e já há música. Portanto, tem que ser num jogo.
Não, mas não dá a música. Agora não dá. Mesmo assim, não dá. Ou põe é aquele. Ou dá a música?
Dá.
Está na mesma? Já
não estou confuso. Eu acho que dá.
Eu acho que continua a não dar. Eu acho que já não dá. Eu acho que põe só põe o efeito de adeptos. Acho eu. Agora já não me lembro também. Já não me lembro. Sabes quando é o gol e eu fico focado a gritar o gol ao Sport?
Deixa-me pensar. Eu acho que eles primeiro põem a música e depois é que põem os adeptos.
Eu acho que não põem a música.
Não?
Mas vamos confirmar isso. Na próxima sexta-feira vamos confirmar isso. Aqui o Filipe Portela. Existe uma falta por trás sobre Marega que poderia ser vermelho direto e não foi advertida. Aqui a mensagem do Filipe Portela. Grande abraço, Filipe.
Temos esquecido de tirar o som do telemóvel.
Não há problema nenhum aqui, não há problema nenhum. Não levas multa, David, por causa disso. Acho que o conselho de disciplina te vai dar multa.
Não vai
levantar? É por causa disso.
Tu és mais benevolente do que a Cláudia Santos.
Eu acho que o Rui Costa de Saia.
O Rui
Costa de Saia.
O Rui Costa é o coordenador dos túneis, já estava a confundir.
Ora, ias para a segunda parte. E estavas a começar.
Onde é que eu ia?
Estávamos a começar na segunda parte.
A certa é que eu nunca me perco, hein? Mesmo sem teleponto. Eu sei que há pessoas que acham que eu tenho teleponto por não me perder.
Ele tem teleponto.
Mas não tenho, não, que não tenho
nada,
mesmo.
Tem nada. O nosso único teleponto é lermos as mensagens. É o nosso único teleponto.
É o nosso teleponto.
O Blue Redman diz que eu tenho a ideia de continuar a dar um estado. Olha, sinceramente,
eu também
eu fico tão focado em gritar o gol do nosso Porto.
Está muito envolvido.
Nem ouço mais nada, à minha volta. Ainda por cima com os fones, não ouço mais nada à minha volta.
Muito envolvido.
Vamos então para a segunda parte. Vamos começar a analisar então a segunda parte desse Nacional Futebol Clube do Porto.
Estava-te a falar da segunda parte, ou seja, o Futebol Clube do Porto perdeu um bocadinho a capacidade de pressão alta, também não estava a ter envolvimentos com tanta qualidade, a ligação de Luís Dias e Sérgio Oliveira, que ia muitas vezes por aquele lado, não estava a fluir tão bem, os médios aliás estavam a desaparecer um pouquinho do jogo naquela fase, Marco Grui e Sérgio Oliveira estavam a ter menos bola, só se manteve mais aceso, lá está o tal corredor direito de Nanu, sempre ele, que jogador espetacular, Que exibição espetacular de um jogador cada vez mais interessante no Futebol Clube do Porto. Foi sempre consistente. Lembremos-nos muitas vezes de ele sozinho, fintava um, fintava dois, ou noutra jogada, fintava um, fintava dois, fintava o terceiro, e era parado em falta, né? Houve até um lance em que ele conseguiu ludibriar quatro jogadores. Portanto, impressionante a exibição de Nanu, que esteve sempre bem. O Nacional, se conseguia nesses momentos defender com mais segurança, também conseguiu ligar jogo com mais qualidade e a conseguir então coligar melhor todos os setores, o setor defensivo, o intermediário e o ofensivo, e foi assim que, após uma recuperação rápida, consegue então Pedrão dá para João Vigário para Gorré, e Gorré também emprestou muita verticalidade pelo corredor esquerdo, não tínhamos falado dele na primeira parte também, aqui e ali conseguiu-se soltar, e na segunda parte também a verticalidade de Gorré pelo corredor esquerdo. O Porto já estava desgarrado, estavam os setores muito, um fosso entre setores, entre o setor intermediário e o defensivo. Gorré vai para cima de Pepe, espera um pouco, espera o tempo certo para passar a bola a Riascos, que novamente ali a partir da direita recebe, e já ali na quina da área a bola sobe um pouquinho e ele enche o pé e faz um remate brutal, uma força, uma bala muito colocada junto ao poste esquerdo, entra ali a meia altura da baliza de Diogo Costa, e portanto muito bem, novamente o Nacional desdobrou-se pouco, mas quando se desdobrou, fazia-o muitíssimo, muitíssimo bem. O Futebol Clube do Porto depois foi à procura, obviamente, de pelo menos empatar o jogo para o levar para prolongamento, né? Porque corria o risco de ficar fora da taça. E fez então algumas alterações nesse sentido. Saiu Nanu para entrar João Mário. Nanu fez um jogo brilhante, mas eu creio aqui que Sérgio Conceição tentou dar mais frescura ainda àquele corredor direito. Então João Mário jogou a partir de lateral direito, mas pensando objetivamente em atacar. Tecati de Corona mantinha-se muito por dentro, até após a entrada de João Mário, mais pronunciado colocou-se de forma mais consistente, mais constante no corredor central, Jesus Tecati de Corona. Depois sai também Marco Grui para a entrada de Otávio. Se eu te estava a referir que os médios estavam a desaparecer do jogo, e Marco Grui, mais ainda, Otavinho veio dar outra qualidade de transporte de bola, outra qualidade de circulação, outra incursão nos últimos 30 metros. Esteve muitíssimo bem o brasileiro, é cada vez mais uma figura absolutamente preponderante na equipa do Futebol Clube do Porto. Depois saiu também Tony Martínez para a entrada de Marega, portanto para refrescar mais ainda a frente de ataque e dar maior capacidade de luta e também maior capacidade de desmarcação, que Moussa Marega, obviamente, com a sua velocidade e com a sua explosão, empresta. Portanto, o Futebol Clube do Porto e obviamente fez também entrar Zaidu para a saída de Malang Sarr, portanto refrescou quer a lateral direita, quer também a lateral esquerda. Zaidu emprestou também muita acutilância pelo corredor esquerdo, empurrou ainda mais o Nacional para trás, tentou tirar alguns cruzamentos e contribuiu então também para aquilo que foi o volume ofensivo do Futebol Clube do Porto. E eu creio que sai também Luís Dias para a entrada de Evanilson. Creio que estou a dizer bem. Isto já são tantas pessoas que eu já estou...
O Luís Dias assinou, saiu para a entrada de Lume.
Exatamente.
De Mamadou Lume.
Ah, exatamente. Lume, isso já é no final.
Ou ex-defensivo do Futebol Clube Porto.
Exatamente. Isso já é no final. Eu já estou aqui, exatamente.
Então, 104 minutos. Luís Dias...
Exatamente. Isso já é no final.
Saiu para a entrada de Lume.
Então está certo. Isso já é, então, no final. E o Futebol Clube Porto, então, já com estes jogadores todos em campo.
E o Leite é que saiu para a entrada de Evanilson.
Exatamente, é isso. Era essa a substituição que me estava a falhar. Sai então Diogo Leite. É que isto são 10 substituições. A pessoa já tem dificuldade.
Conseguindo curar exatamente. As substituições todas.
Diogo Leite sai também e entra Evanilson. Portanto, o Futebol Clube do Porto joga. Acaba o jogo então com 3 avançados centro. Marega, Taremi e também Evanilson, depois tem Cátio de Corona metido muito por dentro, jogando ali muitas vezes de pares com Otávio, que era claramente médio mais ofensivo. João Mário fazia todo o corredor direito, a partir de lateral direito, mas no fundo queria que ele atuasse como extremo. Zaidu no corredor esquerdo, portanto, o Futebol Clube do Porto colocou, como se diz na gíria, toda a carne no assador, ficando Sérgio Oliveira a baixar no terreno para organizar. Portanto, aqui, jogadores de características ofensivas, tínhamos João Mário, Zaidu, Tecati de Corona, Otávio, Marega, Taremi e também Evanilson. Portanto, 7 jogadores de características muito ofensivas e o Nacional completamente encostado às covas na tal choupana tática, que ainda assim ia defendendo com sofrimento, mas não só com sofrimento, com também noção de base estrutural. E apesar da expulsão, o Nacional nunca perdeu o norte defensivo, ou seja, acaba por ser expulso Rui Correia. Oi. E entra Júlio César para o lugar do ponta-de-lança Riascos, e o Nacional abdica então de um elemento na frente, fica depois, do ponta-de-lança Rochés, e fica Riascos sozinho na frente. Portanto, o Nacional abdica de ter um jogador na frente, abdicou quase do seu processo ofensivo, ou seja, se o Nacional até à expulsão estava a conseguir defender bem, não saía muitas vezes, mas saía com muita qualidade, a partir da expulsão, continua a defender com qualidade, mas já deixou de sair, já deixou de ter capacidade para jogar a outra parte ofensiva do jogo. E entrou para Júlio César, que foi também um central que ajudou sempre a defender. Depois o Nacional, nessa perspectiva, foi refrescando também o meio-campo e saiu Azuni, que estava também no processo defensivo a ajudar muito, muitas vezes encostava-se mais aos seus defesas, outras vezes também mais adiantado, mas ajudava a defender quer a zona interior, quer também a largura do lado esquerdo, portanto deu também muita ajuda àquilo que foi o conto do Vigário, que acabou depois o Futebol Clube Porto por reverter. João Vigário, um grande lateral esquerdo, primeiro pensa em segurar a posição, mas sobe também com lógica desequilibrador, apesar de não o ter feito tanto neste jogo, mas tem também qualidade de passe, é um lateral esquerdo de encher o olho. Alhassan foi crescendo com o passar dos minutos, foi estabelecendo melhor o seu posicionamento, foi ligando melhor com os centrais então para a primeira fase de construção e foi ficando mais robusto então no centro do terreno. Chico Ramos, quando a bola lhe chega, tem qualidade, mas fez um jogo mais voluntarioso do que é costume, também no miolo do Nacional, e contribuiu sempre para ajudar a defender. Portanto, aqui a equipe do Nacional vendeu, como disse, muito cara a derrota, devido à predisposição dos seus jogadores, mas também devido à qualidade que apresentaram. Neste contexto entraram aqueles jogadores todos por parte do Futebol Clube Porto, e naquele lance que já falámos aqui a propósito da arbitragem, quase ali no canto do cisne da segunda parte, lance ganho então por Mehdi Taremi a Pedrão, também à mistura, com Evanilson ali à mistura, e depois os dois jogadores a trabalharem bem. Mehdi Taremi fica na posse esférico, vai-se desmarcando a Evanilson, vai-se colocando ali mais à esquerda. Taremi já tinha padrão nas suas costas e depois Ruben Freitas tenta fechar um pouquinho mais dentro o lateral e abre espaço então a que Taremi sirva a Evanilson e no primeiro toque que Evanilson faz na bola, primeiro golo, remate, o chamado remate na passada de primeira com o pé esquerdo, Piscitelli vai com tudo a tentar fechar, ele é rápido, é lesto, mas ainda assim Evanilson é mais lesto e acaba por fazer o golo do Futebol Clube do Porto, exultação de alegria, e esse foi talvez o momento do jogo, esse golo, apesar de não ter sido o golo da remontada em si, e esse foi o terceiro, mas foi o golo que deu a certeza ao Futebol Clube do Porto, ou quase a certeza ao Futebol Clube do Porto, que teria mais tempo para ir para cima do Nacional no que faltou da segunda parte. E o Futebol Clube do Porto tentou também ganhar o jogo antes do prolongamento, ainda teve algumas situações depois desse segundo golo, e o Nacional, que me pareceu, também nota para o Nacional, que me pareceu que não queria ir a prolongamento, tentou também num remate logo após o golo do Futebol Clube do Porto, seria um golo olímpico, um golo de trás do meio campo.
E o chapéu a Diogo Costa.
E depois também, em alguns livros e em alguns cantos, meter também quase toda a equipe dentro da grande área, porque eu creio que o Nacional achou que se fosse para prolongamento, não iria ter capacidade física para segurar o resultado e segurar o Futebol Clube do Porto. Portanto, quis tentar ganhar, foi interessante ver isso. Nesses momentos, após sofrer o gol do empate, o Nacional quis logo tentar ganhar antes do prolongamento e, em algumas bolas paradas, ainda podia tê-lo conseguido, mas não fez golo e o Futebol Clube do Porto foi então para prolongamento e mais fresco, também com as substituições. O Nacional, com menos um elemento, estava já absolutamente desgastado e foi através de um Dragões de Laboratório, experiências de Conceição, tubo de ensaio da bola parada, já havia feito muitos ensaios com muita qualidade o Futebol Clube do Porto, mas foi numa nuance, foi Otavinho que bate um canto de forma diferente, bate um canto ali à entrada da área com a bola aos pinchinhos, sempre, até chegar ali à entrada da área, onde veio Sérgio Oliveira de trás, sem marcação, e remate de primeira a fazer. O gesto de remate é como se fosse um passe com a
parte interior do pé.
Exatamente, agora até me estava a falhar, com a parte interior do pé para a baliza. A bola vai sempre a fugir do guarda-redes Piscitelli, vai cheia de efeito também aqui, a aproveitar o muito vento que se fazia sentir na Choupana, no Estádio da Madeira, vai sempre a fugir de Piscitelli e entra junto ao poste direito. Portanto, aqui, Sérgio Drone Oliveira, não foi Drone a bater o canto, foi Drone a finalizá-lo, e muito importante também para o passe de Otávio e para o laboratório de Sérgio Conceição, de facto, muito versátil, muito uma panóplia de soluções gigantesca na forma como trabalha as bolas paradas e este passo atrasado é de facto, é algo científico, não é? Porque isto exatamente. É algo científico, é algo trabalhado
em laboratório.
Exatamente, em laboratório. Portanto, com todo o pormenor, com todo o cuidado. É estudado, é previamente elaborado. Portanto, é importante nós fazermos esta nota porque isto aqui, apesar de ter alguma piada hoje e ser já um soundbite nosso, que os nossos ouvintes e espectadores já reconhecem, o Dragões Laboratório de Experiências de Conceição, tubo de ensaio da bola parada, não é só para ter piada ou para ficar bem ou para ficar no ouvido. Foi uma coisa que nós temos dito aqui já há 4 anos, porque faz todo o sentido na forma brilhante como o Porto trabalha as bolas paradas, pela qualidade dos seus batedores também, pela qualidade dos processos de ataque à bola, de desmarcação e de interligação também e de harmonização dos jogadores que também ajudam depois o jogador que vai a dar a cabeçada ou o remate a ter esse mesmo contacto com a bola. Portanto, tudo isto é trabalhado ao pormenor e o Futebol Clube do Porto se merecia pelo jogo jogado, como muitas vezes acontece, não foi pelo jogo jogado, mas foi por uma bola parada que consegue então marcar. Depois o Nacional vai ainda, já quase sem forças, mas ainda tinha dois trunfos para jogar no banco. Acaba por, um pouco antes, tirar Riascos e fazer entrar João Vítor para refrescar a frente de ataque. Obviamente, Riascos fez um grande jogo, estava já absolutamente desgastado, mas depois faz sair ainda Chico Ramos para entrar Til e também Kalindi para a saída de Gorré. Portanto, Til abriu ali como médio ala esquerdo, Kalindi como médio ala direito, para tentar eventualmente, em jogadas individuais, estavam frescos, algum transporte de bola mais pela linha e depois, através de um cruzamento, servir o ponta de lança João Victor, mas ainda assim já não. Lá está, foi só na tentativa individual, porque eram jogadores ainda com pulmão, mas já não tinham qualquer tipo de acompanhamento, de apoio coletivo, e estas substituições acabaram por não surtir efeito e o Futebol Clube Porto cresceu ainda mais para cima do Nacional. E já estava completamente desgarrado, já não tinha pernas mesmo, acho que se pode dizer mesmo assim. Aqui notou-se mesmo que foi pela questão física que o Futebol Clube Porto, depois, na segunda parte do prolongamento, consegue recuperar depois muito mais bolas altas, e foi através de uma interligação, então, de uma triangulação entre Marega, Otavinho e Mehdi Taremi, que o Futebol Clube Porto chegou ao quarto golo. Antes podia tê-lo feito também com uma assistência de Mehdi Taremi para Evanilson, que falha incrivelmente. Eu até gritei golo, mas não foi. Evanilson, nesse lance, acaba por falhar. E depois acaba o Porto por fazer o quarto golo e relaxar. Por acaso, acabou por não poder relaxar mesmo até a final, porque o Nacional, num lance de lançamento, acaba por ganhar uma grande penalidade. Lume salta com o braço muito aberto, depois há uma cabeçada que faz com que a bola bata no braço de Lume. O braço, pronto, apesar de, eu acho que às vezes há algum excesso de alguma falta de sensibilidade na forma como os árbitros marcam muitos penaltis, mas aceito este penalti, porque Lume abordou o lance de uma forma muito desengonçada, com o braço excessivamente aberto. Portanto, aceita-se o penalti, e ainda foi a tempo de fazer Diogo Costa brilhar na baliza do Futebol Clube do Porto. Kalindi não puxa muito o remate ao posto esquerdo de Diogo Costa, e acaba então o jovem guardião do Futebol Clube do Porto por fazer a defesa, e aí pudemos, Luigi, finalmente respirar de alívio,
e os nossos ouvintes também. E até fechámos a defesa do penalti de Diogo Costa, como se de um gol tratasse.
E respirámos mesmo de alívio.
E respirámos de alívio, e finalmente estava garantida a vitória, a passagem
depois,
do Porto.
Porque depois o Nacional podia ter tido uma última bola, sim, eventualmente ainda.
Bombeada para a
área. Exato, bombeada para a área, e tudo podia acontecer.
Se
bem e
que
aí
a bola ia começar novamente só com o Porto, mas ainda assim nunca sabia o que podia acontecer nesses últimos segundos da partida. Entretanto, Davi, deixa-me ler aqui mais mensagens dos nossos ouvintes, sempre muito interativos na nossa emissão.
Muito.
Aqui o Sebastião diz: o Rui Correia foi mal expulso. O Sebastião, que é um verdadeiro portista também. Rui Correia foi mal expulso, sou portista, mas tenho que comentar o que vejo. O primeiro amarelo não é justo, não fez falta para amarelo e desde logo condicionou o jogador do Nacional.
Olha, eu
referindo-se aqui o primeiro amarelo, okay, do Rui Correia.
Eu peço desculpa, mas do primeiro amarelo é que foram... Eu já não estou a conseguir lembrar-me do primeiro amarelo do Rui Correia.
Não lembro também.
Eu estava-me a referir ao segundo amarelo, portanto, acho que o segundo amarelo é justo. Alguns árbitros até podiam mostrar cartão vermelho, porque quando um jogador para, um jogador que vai isolado, isso é para cartão vermelho, ainda assim o árbitro mostrou amarelo. Eu considero justo. Agora, o lance do primeiro, sinceramente, já se me varreu da cabeça.
Iata Lopes, bom dia, David Luiz e portistas em geral. Pessoal, o que acha? Não era muito ótimo fazer um esforço e dar ao Otávio o contrato do que contratar um jogador que veio ainda para adaptar-se, na minha modesta opinião? O Otávio é um dos melhores jogadores a jogar em Portugal. Abraços, portistas, parabéns pela vitória. Iata, deixa-me dizer-te uma coisa. Ao meio-dia e meia, mais ou menos, vamos ter o programa Portal do Scouting. Acho que era uma boa questão para colocar neste programa a possibilidade do Otávio renovar ou não pelo Futebol Clube do Porto. Sim. aqui, deixo-te aqui esta questão para colocares então no portal do Scouting.
Essas coisas são sempre de facto coisas para ser tratadas entre a direção do clube e o, claro, e o jogador. Eu creio que há obviamente vontade da direção do clube em renovar com o Otávio, né? Se o Otávio depois aceita renovar.
O Carlos Monteiro, na NU defesa, era o melhor avançado. Como era o melhor em campo, tinha que ser. Diz aqui o Carlos Monteiro. Grande abraço, Carlos. O Paulo Dua também. Futebol com Porto is the best team. And are in superb fit condition for the long race. Perseverance, hard charge. Grande abraço, Paulo Dua. O nosso ouvinte sempre aqui no Twitter com as suas mensagens.
Diz-nos o Paulo Dua que o Futebol com Porto é a melhor equipa e que está numa
excelente forma.
Numa excelente forma física. Está numa excelente condição física, está fit para a longa corrida que ainda se perspectiva e é preciso então muita perseverança para vencer essa longa corrida.
José Carlos, foi preciso trabalhar para ganhar. Abraços de Gaia, Força Porto vence por nós. Grande abraço
José aí para Gaia.
Helena Menezes, nossa Helena Menezes, bom dia a todos os portugueses espalhados pelo mundo. Beijinhos, Helena. Sempre connosco. Roland Carlos, é só seguir e somar.
Vamos a isso.
Martin Mula, Porto jogou sempre melhor, mas não foi eficaz o suficiente enquanto período regular, mas era sempre superior. Sim. Martin Mula, é de facto, Porto foi sempre superior
e também
ao longo
não foi
de toda a partida, ao longo dos 120 minutos de partida. O Nené Reis, deixa aqui o Alzheimer do David, está todo comido, dia de sofrimento no portal do Scout. Fica aqui, acho que aqui a última mensagem
Nené.
Lida.
Grande
fica aqui
Nené.
O Nené, grande abraço, Nené.
Grande Nené, que daqui a nada já está aqui. Não sei se me vais perguntar qual é o melhor jogo.
Qual
o melhor, jogo?
Claro, e agora terminar as mensagens e questionar-te, David, qual foi para ti o melhor jogador em campo e qual o jogador em destaque.
O jogador, é que eu faço sempre essa diferenciação, né? O melhor jogador em campo e a figura do jogo. A figura do jogo acaba por ser Evanilson, porque salva o Futebol Clube do Porto, né? Acaba por ser Evanilson a figura do jogo. Foi um golo absolutamente salvífico. Eu creio que aí o espírito de São João entrou na choupana. O nosso santo padroeiro, São João, entrou na choupana para resgatar o Futebol Clube do Porto e para resgatar também o coração da rainha, porque o Porto continua então nessa luta pelo coração da rainha, prova rainha do futebol português. Queremos fazer das tripas coração, mais uma dobradinha, dobrada à moda do Porto. Portanto, queremos mais uma dobradinha, juntar o campeonato à taça, como fizemos no ano passado. Então, é Evanilson a figura do jogo, porque faz esse golo absolutamente salvífico no primeiro lance que toca na bola. O melhor jogador em campo, apesar de já não estar lá quando o Porto fez a remontada, para mim foi Nanu. Nanu fez tudo bem, defendeu muitíssimo bem, não deu veleidades ao Nacional. Gorré caiu mais ali por aquele corredor, mas não deu grandes veleidades ao jogador do Nacional. Apesar de no momento do golo, obviamente, pela forma como se espraiou, não podia estar sempre à frente e atrás em todos os momentos, mas ainda assim conseguiu fazê-lo muitíssimo bem, Nanu, e depois esteve intratável ofensivamente, lances impressionantes, a forma como ele foi batendo, já falei, um jogador, dois jogadores, três jogadores, até quatro jogadores em simultâneo, e está, por exemplo, na jogada do primeiro golo, com uma belíssima assistência para Luís Dias. Portanto, creio que Nanu merece aqui a nossa palavra, o nosso destaque, e é jogador também para lutar pela titularidade no Futebol Clube do Porto com o Manafá.
Fiquei então aqui as escolhas do David. Eu não sei, deixa-me ver se consigo ver aqui também as escolhas dos foristas do Portal Dragões.
E depois, obviamente, também outros jogadores em destaque. Sérgio Oliveira caiu em alguns momentos na segunda parte, mas fez também o gol da remontada. Não foi o seu melhor jogo, pensando nos últimos, mas também esteve em bom nível. Otavinho, quando entrou, muitíssimo bem. Luís Dias, pelo golo, teve também muita qualidade, abriu completamente o livro e também merecia aqui lugar de enorme, enorme destaque.
Olha, os foristas do Portal dos Dragões, deixa ver aqui quem teve maior.
Sérgio Oliveira, 7,40.
Luís Dias, Taremi, 7,68. Taremi. Taremi com 7.78 e eleito Taremi, pelos foristas o melhor jogador em campo.
Taremi, portanto, exatamente, ainda não tinha falado de Taremi. Taremi está. Também poderia ser um jogador a ser escolhido aqui. E eu já tenho escolhido, acho que duas vezes consecutivas, Taremi como o melhor jogador em campo. Lá está, eu aqui escolheria Nanu, porque acho que no tempo que teve em campo foi o que saltou, o que se destacou mais. Mas depois acabou por sair e já não estar na remontada do Futebol Clube Porto. E Taremi esteve, e de que maneira, na remontada do Futebol Clube Porto.
Com 7.08.
Uma... Exatamente. Nanu também, claramente, um jogador a ser mais destacado.
Mas temos aqui
Sérgio Oliveira, 7.40, e Luís Dias, que lá está.
E ainda Diogo Costa, o guarda-redes.
Diogo Costa também,
Porto,
muito bem.
Sempre
muito...
foi chamado, esteve seguro. Em seguro e tenta ainda defender
aquele penalti,
uma grande penalidade.
Exatamente. Mas acho que, ou seja, concordo, acho que esses são os jogadores de destaque, portanto...
Atenção, temos também a Vanessa com 7.61.
Por lá está.
Eficácia também aqui a fazer tal, conta.
A tal figura do jogo, né? Aí entra a tal figura do jogo, né? Depois, claro, dividido por Sérgio Oliveira, fez um golo e também esteve bem, apesar de ter desaparecido um pouquinho naqueles momentos iniciais da segunda parte, não foi tão constante como noutras partidas, mas fez o golaço da remontada. Luís Dias foi também um jogador que ofensivamente apareceu muito, mas defensivamente devia ter trabalhado algo mais para ajudar a estancar o corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, mas ainda assim merece um destaque, e meditar em mim pela forma como se coloca e como depois Xavi invade espaços, e aí foi figura também na remontada, com a assistência para Evanilson, e depois ainda fez o quarto golo, e portanto aqui é o melhor jogador para os foristas, também estaria bem entregue.
Agora dá-se só nota aqui também, tendo em conta Taça Portugal, mas de basquetebol, referi que o Futebol Clube do Porto ontem também fez a sua passagem aos quartos de final da Taça de Portugal em basquetebol, batendo a equipa da Póvoa por 86-61, jogo realizado também ontem, salvo erro, já iniciou aliás já no tempo de prolongamento do Futebol Clube Porto Nacional, e então o Porto também a garantir a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal em basquetebol. De relembrar também aos nossos ouvintes que na próxima sexta-feira temos então esse clássico, até vou colocar aqui a imagem que o Futebol Clube do Porto, que a página oficial do Futebol Clube do Porto já colocou nas suas redes sociais, cá está, e relembrar aos nossos ouvintes que na próxima, até escrevi mal, acompanha, escrevi a como apanha, espera aí que eu vou pôr aqui, acompanha, para os nossos ouvintes, os nossos ouvintes já sabem, não é, onde é que podem acompanhar o jogo, mas convém sempre relembrar
já
que vamos
sabe,
estar em direto na próxima sexta-feira a acompanhar esse grande jogo clássico Futebol Clube do Porto Benfica, jogo contar para a 14ª jornada da Liga NOS, e nós às 21h09 cá estaremos através da Rádio Portuense, do Portal dos Dragões, do Porto Canal e da FC Porto TV para acompanhar esse grande
já
jogo.
Não consigo
nós
esperar,
queremos,
já não
nós
consigo
queremos
esperar.
Ver a nossa bancada novamente repleta, cheia, para este jogo importantíssimo, para estarem no apoio ao Futebol Clube do Porto. É importantíssimo termos e sentirmos todo o vosso apoio. Para nós, desde a bancada de imprensa, enviamos toda
sem
a
dúvida.
Vossa energia positiva lá para dentro, para o nosso belo relevado do Estádio Dragão. Ok? Combinado, malta? Então, quero-vos ver novamente.
Grande abraço. Já não conseguimos esperar. Já não conseguimos
sexta-feira.
Esperar.
Entretanto, vão levar ainda com o David.
Ui,
ainda
vocês
hoje.
Estão tramados. Pá.
Ainda hoje vão levar com o David.
Volto ainda hoje.
Comigo não leva, que eu vou estar na parte de trás. Não vou levar comigo, mas vou levar com o David. Que acho que é pior levarem com o David, levarem comigo. Para o portal de scouting com o Nené Reis.
Hoje é o Nené Reis.
Já esteve aí a comentar.
Já esteve aqui.
Já deixou aqui o seu
já
comentário.
Já deixou aqui a sua mensagem.
Por isso, um grande abraço do tamanho do dragão e ao meio-dia e meia, mais ou menos, entraremos em direto para o portal do Scouting. Vão receber notificação no vosso Facebook ou no vosso YouTube. Um abraço, até já.
Até já.